a gente vê a desigualdade socio-racial aparecendo com a população mais pobre, majoritariamente a população negra, sendo a que mais teve que utilizar ônibus no trajeto casa-trabalho durante a pandemia, sendo, portanto, muito contaminada pelo meio de transporte.
Como melhorar a mobilidade urbana? O trânsito, a qualidade de vida? Nesses tempos de pandemia, muita coisa mudou na maneira como a gente se locomove pelas cidades. Muitos problemas e desigualdades ficaram ainda mais evidentes. Como bem falou o urbanista Roberto Andrés, que você ouviu aí. Eu sou Luara Calveni e este é o podcast da semana. Esta semana na Gama, o tema é mobilidade. E é sobre isso que eu converso com o Roberto. Ele é professor da UFMG e doutorando na USP. É também pesquisador visitante na Universidade de Nova York e um dos criadores da revista Pisagrama. Escuta a nossa conversa. Roberto, essa edição da Gama, a gente fala de mobilidade. Em um texto que você escreveu para a revista Piauí, você usou o termo isolamento nos automóveis. O quanto a pandemia, na sua opinião, agrava essa mentalidade individualista nas grandes cidades de maneira geral?
Ela, de fato, agrava. A gente tem uma história, né, da difusão do automóvel que é uma história de fomento do individualismo. Quando a gente olha para essa história, a gente vê uma inclusão, né, de um modo de deslocamento na cidade que gera benefícios, em teoria, para quem utiliza o automóvel, né? Então você faz o trajeto porta a porta, você se desloca com mais velocidade, mais conforto. No entanto, ele gera uma série de impactos, de prejuízos para a sociedade como um todo. Prejuízos vistos na forma do enorme trânsito, visto que é um meio muito que ocupa muito espaço para deslocar poucas pessoas, prejuízos em congestionamento, em poluição do ar, em acidentes. Então, é uma lógica em que os benefícios são individuais, de quem consegue ascender, né, adquirir um automóvel, e os prejuízos vão sendo coletivos, e quanto mais o carro se universaliza, se massifica em uma sociedade, menos ele atende aos objetivos iniciais, né, que motivaram a compra, que seriam a velocidade no deslocamento, a distinção, né, um certo empoderamento. Tudo isso deixa de ser entregue à medida que mais gente tem carro, porque vira-se um grande congestionamento em que todas as pessoas estão ali. No entanto, uma parte relevante da sociedade, especialmente no Brasil, continua sem se deslocar com automóvel, por impedimentos financeiros mesmo, porque se pudesse, todas as pessoas tentariam fazer isso. Não funcionaria, porque, como eu dizia, é um meio exclusivista. Se cada pessoa se deslocasse na cidade de carro, ninguém se deslocaria um centímetro. Mas, então, ele pressupõe que uma parcela da população não use esse meio para que as outras consigam usar. Quando você tem uma pandemia como essa, num país como o Brasil, que não dá ênfase aos direitos, né, da parcela mais pobre, da população, o que a gente vê é um acentuamento, né, um acirramento dessa desigualdade. Então, quem tem automóvel pode se deslocar com segurança, ou com mais segurança, né, porque está ali protegido do vírus, e quem não tem precisa continuar utilizando os ônibus, ou quem não tem a possibilidade de se deslocar a pé para o trabalho ou de bicicleta. Então, de fato, tem diversos estudos que mostram que a população foi muito prejudicada utilizando ônibus na pandemia, e a gente vê a desigualdade socio-racial aparecendo com a população mais pobre, majoritariamente a população negra, sendo a que mais teve que utilizar ônibus no trajeto casa-trabalho durante a pandemia, sendo, portanto, muito contaminada pelo meio de transporte.
E a gente teve ainda uma redução de frota, né, que deixou os ônibus ainda mais lotados.
Que é um esquema perverso, né, a gente deixar o transporte público nessa lógica privatista de algumas empresas, né, uma meia dúzia de barões do transporte, né, isso foi uma pauta há alguns anos do Brasil, com uma lógica de contrato em que as empresas de transporte são remuneradas por passageiro transportado. Então, a própria forma de financiamento estimula as empresas a, num momento de queda de demanda, como foi a pandemia, reduzir também a oferta, visto que a forma de pagamento, né, das empresas, de remuneração das empresas, é vinculada ao número de passageiros por ônibus. Isso quer dizer que o nosso sistema de transporte público pressupõe a lotação para pagar seus custos e o lucro dessas empresas, porque ele, em situação normal, que são situações de lotação, a gente sabe disso no dia a dia das cidades brasileiras, em horário de pico, os ônibus lotados, isso faz parte do esquema que garante, né, que faz girar a roda do sistema de transporte público. É um modo de licitação completamente equivocado, na contramão do que a gente vê dos modelos de referência, e é um modo de financiamento também equivocado. O que a gente vê nas cidades que a gente tem de referência é uma contratação pelo serviço prestado. Então, se você tem uma empresa privada prestando esse serviço, ela recebe pelo quilômetro rodado, pelo número de funcionários envolvidos, mas não tem nenhum vínculo com o número de passageiros. E o segundo ponto é um subsídio público considerável com uma gestão pública. Esse subsídio permitindo que a única fonte de financiamento do ônibus não seja a passagem, né, o valor da tarifa. De modo que, em uma situação como essa, de queda de demanda, as prefeituras pudessem manter, né, a oferta dos ônibus a partir do financiamento público que garantisse a segurança de quem circulasse neles, que foi algo, de fato, os ônibus mandaram a população brasileira para o matadouro na maneira como foi gerido na pandemia.
Interessante que a gente fala muito atualmente de cidades inteligentes, de carros elétricos, voadores, de uma mobilidade mais verde, mas o transporte coletivo, que é a base aí da mobilidade, não parece ter o investimento, a atenção devida.
Tem um certo fetiche tecnológico com essa ideia de cidades do futuro, cidades inteligentes, quando não estamos sabendo resolver os problemas mais essenciais de deslocamento, que não vão ser resolvidos por carros sem motoristas. Temos problemas graves de deslocamento nas cidades brasileiras, e eu pessoalmente acho que as cidades que têm de fato buscado políticas inteligentes de mobilidade, muitas vezes essas políticas não são de alta tecnologia. Peguemos como exemplo, podemos pegar como exemplo cidades do norte da Europa, Copenhague, Amsterdã, que são cidades que fazem altíssimos investimentos em bicicletas integradas ao transporte coletivo, promovem restrição de automóveis e, com isso, conseguem ter as formas de deslocamento mais saudáveis, de menor gasto de energia, de menor ocupação de espaço urbano, acontecendo no seu dia a dia. Cidades que mantêm seus ares com baixas taxas de poluição, já que não há tantos motores a combustão. Então, muitas vezes, o discurso da cidade inteligente, ele de fato traz uma sedução por esse viés tecnológico dele, mas se ele não for conectado a situações reais, a demandas reais e à situação de extrema desigualdade econômica e socioespacial que temos no Brasil, ele vai ser algo que vai servir a uma pequena elite, como tem sido muitas das soluções, seja soluções urbanas ou outras no nosso país.
Essas cidades que você citou são cidades menores, né? E como você disse, com menos desigualdade. Você acha que a bicicleta, por exemplo, ela tem futuro nas grandes cidades brasileiras? Será que a gente conseguiria conectá-las a outros meios de transporte? Como a gente poderia ter isso tudo por aqui?
Elas têm futuro e elas demandam um trabalho de mão dupla, né? De um lado, a gente teve um processo nas cidades brasileiras que foi de extremo espraiamento, é o termo que a gente usa no urbanismo, né? Um espalhamento das cidades, são periferias extensas, as cidades ocupam uma porção de território muito grande, de modo que isso demanda grande deslocamento. E todo o debate sobre mobilidade urbana, ele vem junto a um debate por cidades mais densas, em que você constrói, né, permite o adensamento, de preferência o adensamento sem o uso de automóvel, porque são dois elementos que não funcionam juntos, mas você permite o adensamento em certas regiões da cidade, estimula esse adensamento para que você tenha menos deslocamentos. Isso é essencial para cidades em que você queira ter o deslocamento ativo, a mobilidade ativa, como é dito, que é a mobilidade a pé ou de bicicleta. De outro lado, é preciso, de fato, prover infraestrutura segura para ciclistas. E aí, então, do outro lado, é necessário prover infraestrutura para ciclistas, para pedestres, para que possam se deslocar com segurança, eficiência, principalmente segurança nas cidades. Né? Um grande tema da questão do cicloviária é a violência do trânsito contra essa forma de deslocamento. A gente teve um exemplo, né, além de diversos casos que acontecem todos os dias no Brasil, um exemplo muito marcante aí em São Paulo, a minha colega de doutorado na USP, a Marina Arco, que foi assassinada, atropelada por um motorista.
Exatamente.
Andando de bicicleta em São Paulo. Quando você provê infraestrutura, e se você faz isso junto com um planejamento urbano que permite o adensamento de certas áreas, e se trabalha isso junto à integração com o transporte coletivo e restrição ao uso de automóveis, a experiência histórica mostra que, em alguns anos, já se começa a ver um aumento significativo de ciclistas. A própria cidade de São Paulo, tendo feito isso parcialmente, né, na gestão anterior, ela viveu um aumento de número de ciclistas em diversas regiões da cidade, apesar de não ter sido um processo completo, que foi continuado. Mas é possível, sim, é mais desafiador. Mas só para terminar a resposta a essa pergunta, é muito interessante olhar para a situação que se vivia na Holanda nos anos 70, uhum, e também na Dinamarca, em que essas cidades estavam tomadas pelo automobilismo, pelo surto, né, de automóveis, por todos os impactos que esse modo de deslocamento gera, aumento de trânsito, poluição, acidentes, e foi uma mobilização popular, uma série de mobilizações populares contra os acidentes, contra atropelamentos de crianças, que fizeram com que essas cidades, esses países, optassem por formas de deslocamento mais saudáveis e mais respeitosos com a vida coletiva. Então, de fato, não é que nasceram dessa maneira, né? A situação que eles têm hoje foi uma conquista de mobilizações sociais e de projetos, de uma atuação técnica, de planejamento, mas também de uma mobilização da sociedade que inverteu o caminho para qual essas cidades estavam indo.
E a cidade também precisa oferecer isso para que as pessoas mudem seus hábitos, né? Você tem um espaço ali para as bicicletas andarem.
É fundamental. A gente teve experiência recente de Buenos Aires, que ofereceu, né, produziu uma boa infraestrutura cicloviária e colhe hoje um aumento de ciclistas nas suas ruas. Isso tudo acontece no mundo todo. Esse aumento tem que ser estruturado, organizado, integrado com o transporte coletivo, planejado, mas ele, de fato, traz aumento de ciclistas nas ruas.
Você podia falar um pouco mais desse adensamento urbano que facilita a locomoção? É difícil imaginar isso, por exemplo, em São Paulo, né? Uma cidade desse tamanho. Sei lá, se a gente compara, por exemplo, com um projeto que tem em Paris, que chama A Cidade em 15 Minutos, de maneira que você possa chegar em tudo rápido, assim. Como isso poderia ser possível em cidades grandes como São Paulo?
É uma reversão, né? Porque você pega uma cidade como São Paulo, no início do século XX, ela tinha uma densidade, né, um número de habitantes por quilômetro quadrado maior do que ela teve algumas décadas depois, do que ela tem hoje. Eram cidades que eram mais densas e que foi justamente uma dinâmica, né, uma dinâmica um pouco perversa, assim, a brasileira, em que você tem, de um lado, uma intolerância social, né, uma vontade por parte das elites de ver as zonas de pobreza, né, na situação muito calamitosa que isso era no Brasil, era muito pior do que é hoje, né?
Era.
De ver essas zonas de pobreza mais distantes, né, das áreas centrais. Você tem, ao espraiar as cidades, promovia-se o aumento de valor das terras nas periferias, nas franjas urbanas, nas áreas rurais no entorno das cidades, beneficiando também o proprietário dessas terras. E o rodoviarismo, né, os ônibus, os automóveis, foram elementos centrais para esse crescimento, que se deu com uma intensidade ímpar. Né? O Brasil teve uma das maiores taxas de urbanização do mundo. Entre 1940 e 1980, a população urbana brasileira saltou de 12 milhões para 80 milhões de pessoas. Então, essas cidades cresceram de uma maneira completamente sem infraestrutura pública, jogando os pobres para periferias longínquas, que foram conformando seus bairros, né, na luta, buscando que o poder público provesse infraestrutura, e essa infraestrutura foi chegando aos poucos, asfalto, luz, água, que hoje são bairros que têm essa infraestrutura básica, mas que conformou uma cidade muito espalhada no território. Então, essa reversão de tendência, ela não é simples, porque você está dizendo um processo que não vai acontecer de um dia para o outro. Mas ela é necessária para se formar cidades em que se demande menos energia, menos tempo das pessoas, né? Possibilidades de deslocamento menores, e para chegar um dia nessa proposta que está sendo levada a cabo em Paris, que é uma cidade muito mais estruturada para isso. Né? Uma proposta como essa de que você consiga, a 15 minutos de sua casa, resolver todos os seus serviços públicos, comércio, etc. Quem conhece, né, as grandes periferias de São Paulo sabe que isso é uma realidade distante. Então, os planos diretores atuais, eles já apontam um pouco nesse caminho de promover mais adensamentos de certas áreas. O de Belo Horizonte, que é a minha cidade, ele tem corredores de transporte coletivo como prioritários para adensamento, então ele oferece incentivos, né, para adensamento nesses corredores, de modo que, se isso acontecer, né, se esse adensamento ocorrer, você vai ter mais gente morando perto de corredores de transporte coletivo. Então, isso é uma tendência do planejamento hoje, mas colher os resultados para chegar numa proposta como essa de Paris, a gente ainda tem uma longa caminhada pela frente.
Roberto, às vezes eu sinto que esses debates de mobilidade ficam muito fechados em quem já está muito engajado nisso, né? Seja quem já anda de bicicleta ou quem pega o transporte público. Queria falar um pouco de quem vive ali preso no trânsito, sabe? Que gasta horas de vida dentro de um carro. A gente sabe que a população urbana só tende a aumentar, e o trânsito também, né? Para você, qual a solução para esse impasse do trânsito? Assim, o que você acha que precisa ser feito?
É uma situação muito difícil essa. A gente, né, todas as pessoas, todos nós já vivenciamos, mesmo quem hoje tem uma visão mais crítica e decidiu andar de bicicleta decidiu não usar mais carro, já foi em algum momento usuário ou vítima, né, desse sistema em que a melhor maneira de você se deslocar é utilizando um automóvel. E aí o problema, a culpa não é de quem está usando o automóvel, né? Nós temos todo um desenho de cidade que incentiva isso.
Exato.
A pessoa ela se desloca mais rápido, ela pode se sentir mais segura, tem uma série de questões aí. Mas, infelizmente, a gente não tem uma solução coletiva com o automóvel. A taxa de motorização no Brasil, ela, se ela continua a crescer e se todas essas pessoas continuam a usar o automóvel no seu dia a dia, não existe solução para isso. A tendência nas cidades é o contrário. As cidades de referência, elas estão na tendência de banir os automóveis dos centros. E para isso não adianta, né, fazer somente um discurso ou falar para as pessoas que estão usando o carro que elas estão erradas, não é isso. É preciso oferecer alternativas melhores. E oferecer alternativas melhores passa por aquilo que a gente dizia de melhorar ciclovia, calçada, né, todo o tema da calçada, que a gente sabe que é um problema no Brasil, a gente tem um problema de gestão das calçadas, algo que a gente precisa trabalhar desde a segurança até iluminação, sombras, etc. E enfrentar esse modelo do transporte coletivo.
Sim, tem gente que não anda a pé realmente, né, Roberto? Agora você falando das calçadas.
É uma cultura, mas, por outro lado, eu me lembro que quando se iniciou essa cultura de retomar o carnaval em Belo Horizonte, em São Paulo, em Brasília, muita gente que não andava a pé começou a andar a pé por sentir de novo, né, a possibilidade de andar a pé. A gente viveu uma onda de esvaziamento dos centros urbanos, principalmente a partir dos anos 80, né, uma onda de violência, de esvaziamento, de degradação, que é um ciclo vicioso. Né? Quanto mais as pessoas deixam de andar a pé, mais as ruas ficam vazias e mais a gente sente elas como perigosas. Então é natural essa cultura, assim. essa cultura, para ser revertida, ela demanda que a gente comece a inverter esse ciclo, fazendo com que mais pessoas comecem a andar, para que outras se sintam seguras também. E para isso a gente precisa investir em transporte público. Não vai ser possível termos, no desenho de cidades brasileiras atual, uma forma de deslocamento democrático e eficiente sem transporte público. Porque essa cidade de 15 minutos está um pouco distante para a gente, né? Como a gente dizia.
Uhum.
A gente tem cidades espraiadas, né? uma situação que vai demorar muitos anos se conseguirmos alterá-la. Então, vamos precisar de transporte público, que é um modo muito mais eficiente que o automóvel, né? Um ônibus ocupa o mesmo espaço de dois carros. Um ônibus transporta 50 pessoas confortavelmente, enquanto dois carros transportam, em média, 2, 3 pessoas no trânsito diariamente. De modo que, o que é esse investimento em transporte público, para a gente não deixar de falar disso? É a importância de termos uma forma de subsídio pública, como tem em todos os países. Se você for olhar para a França, para a Espanha, todo mundo do Brasil que viaja para esses lugares, elogia o metrô e paga 1 euro no metrô, na verdade, aquele metrô custa 3 euros para o Estado, mas 2/3 daquele valor foi subsidiado. Por isso o metrô fica atrativo, porque ele fica barato, e aí mais gente passa a usar. Então você cria o ciclo invertido, né? O ciclo virtuoso, em que você atrai usuários, o sistema melhora, você arrecada mais e pode investir mais nele. E também uma gestão pública, que ainda que tenha empresas privadas operando, uma gestão pública com muito mais transparência e muito mais foco no interesse público do que a gente tem hoje. Sem fazer isso, é muito difícil a gente reverter essa tendência de piora contínua do trânsito nas cidades.
Isso me faz lembrar um texto que eu estava lendo esses dias, de quanto as novas gerações não colaboram, na verdade, para a expansão do transporte público, na medida que estão aí sempre usando aplicativo, né? A gente tem um barateamento também desse tipo de transporte, né? Mas esse problema hoje em dia.
E aí você tem razão, porque os aplicativos, tem vários estudos mostrando que eles tomaram muito mais usuários do transporte público do que reduziram automóveis individuais. Esses aplicativos precisam ser regulados, né? O trânsito na cidade não é uma fábrica de chiclete. Você não se faz pela soma das ações individuais. A ideia do livre mercado, de que cada um pode criar o seu, pode funcionar em alguns setores. Em setores em que o espaço é limitado, você precisa de regulação para o máximo de eficiência. Então, os aplicativos precisam ser regulados, precisam ser frutos de política pública, de mobilidade urbana. E, de fato, dá para entender quem usa o aplicativo. Muitas vezes você usa o aplicativo como mais uma pessoa e sai mais barato do que o ônibus, pelo altíssimo custo que a gente tem do transporte público e pelo baixo custo desses aplicativos. Mas são políticas públicas que precisam inverter isso, precisam onerar essa forma de transporte que é pouco eficiente, que polui muito, e melhorar a qualidade dos ônibus e reduzir os custos deles. Ou melhorar a infraestrutura de bicicleta, né, que os jovens poderiam estar utilizando. Então, sem políticas públicas de regulação, enfrentamento e melhora da qualidade, as pessoas vão buscar soluções que individualmente são melhores. Isso é natural. O problema não está nas pessoas, o problema está na gente conseguir criar alternativas para que as pessoas escolham as formas de deslocamento que beneficiam mais a coletividade, que são sustentáveis, porque essas que estão aí não são sustentáveis, elas vão só piorar.
Muito bom falar com você, Roberto, te agradeço. Se você gostou dessa conversa, eu te convido para entrar no site da Gama, porque essa semana a gente fala de mobilidade. A gente tem uma entrevista com o autor de um livro sobre transporte público, uma matéria sobre o futuro das bicicletas em grandes cidades brasileiras e uma outra sobre o futuro da mobilidade urbana de maneira geral. Entra lá para ler tudo isso. Eu sou Luara Calvenic e este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. A edição de som é do Ricardo Monteiro. Até semana que vem.